o nosso próximo assunto agora é o carnaval. Porque chegou, minha gente, a tradicional descida da Borges, que isso não é uma descida, né? Porque ela vai ficar num local, vai ter um palco fixo, mas é assim que a gente chama, a descida da Borges, nesta sexta-feira, vai acontecer, já mostrando que Porto Alegre está absolutamente atenta aos festejos tradicionais do carnaval. E quem está à frente disso? Ela! Ela faz tudo. Ela tá na Semana Farroupilha, ela coordena os eventos culturais, ela declama, ela é uma mulher empoderada, maravilhosa, coordenadora do Comitê de Carnaval da Prefeitura de Porto Alegre, Liliana Cardoso, que honra! Boa tarde, que bom te receber aqui.
Boa tarde, Kelly Matos. Boa tarde a todos que nos acompanham, né? Timeline, Rádio Gaúcha. Boa tarde, PG, querida. Achei que ia te encontrar aqui.
Perguntou onde é que tu andava.
Perguntou onde é que tu andavas, mas anda aí correndo o campo, né? Nesse calorão do verão.
Não vão faltar oportunidades, não tem problema.
Muito bom estar aqui, Kelly, né? Mais uma vez pautando a cultura juntamente comigo, né? A nossa secretária adjunto de cultura, Clóvis André. E é sempre uma honra, né, quando a gente tem esse propósito de falar das culturas populares, né, do nosso estado, do nosso Brasil, e muito especial a nossa capital de todos os gaúchos, Porto Alegre.
Que coisa boa. Secretária Adjunto de Cultura de Porto Alegre, Clóvis André, seja bem-vindo à Rádio Gaúcha. Boa tarde.
Boa tarde, Kelly. Boa tarde, PG. Dizer que é uma grande satisfação estarmos aqui de volta à Rádio Gaúcha, né? Que também é responsável pela garantia da memória do patrimônio, que é o Carnaval de Porto Alegre, né? Por tudo que já fez. E eu acredito que ainda pode ter um reencontro no futuro muito breve. E nós, da Prefeitura, ficaríamos muito felizes, assim como o povo carnavalesco.
O prefeito virtual passou alguma orientação? O prefeito virtual é o Paulo Germano, tá, Liliana? Alguma orientação para você sobre como é que tem que ser a descida da Borges ou não?
Não, estamos no aguardo aí. Estamos no aguardo. É só dar uma de cara aí que...
Brincadeiras à parte, né, PG? A descida da Borges é um evento tradicional, assim como disse o secretário, né? A cultura de Porto Alegre, isso, ela pulsa, ela vive muito nesse dia. E essas manifestações populares... O carnaval é isso, né, gente? A gente tem que resgatar muito presente na nossa memória que o carnaval vem aí, ele nasce e ele existe aí, né, Liliana?
É sempre salvaguardar a cultura e o carnaval, né, de Porto Alegre, que teve aí os seus 4 anos parado.
Nossa.
Né? E agora volta com toda essa força, muito pelo esforço, né, e a base fundamental do poder público, juntamente com as ligas, né, das escolas de samba, o ESPA, o SEGAPA. E a gente começa hoje com um pontapé inicial, que é a descida da Borges. Mas lembrando que ao longo do ano todo, as escolas de samba têm esse pertencimento de sempre fazer a economia criativa girar dentro das suas quadras, das suas comunidades. E hoje a tradicional descida da Borges, que traz 3 escolas, né, a campeã do grupo Ouro, Prata e Bronze, 3 escolas da comunidade, aonde por ali passarão para reafirmar e fazer, é claro, aquele momento emblemático e histórico, que é a entrega da chave, né, para a corte do carnaval, onde o prefeito em exercício, Ricardo Gomes, entrega, viu, PG, a chave da cidade, né, para o Remo e a rainha e as princesas.
Bem lembrado, prefeito virtual, então tu não manda mais nada.
Claro que não. Eu nunca mandei, vocês é que diziam isso, prefeito virtual. Eu queria aproveitar para perguntar para a Liliana como é que vai ser, Kelly, essa descida que não é uma descida, né? Vai ser um palco fixo. Eu me lembro quando a descida da Borges, ela ocorria em 3 finais de semana. Dessa vez vai ser só hoje, só num dia. Explica pra gente o funcionamento disso, onde exatamente vai estar o palco, por que não é mais uma descida?
Será somente no dia de hoje, né? Nós teríamos mais 2 datas, mas então a gente focou só numa data. O quadrilátero ali da Borges de Medeiros está em reforma, então pra gente não perder esse pertencimento, para não ter esse apagamento da história, a gente fixou um palco que fica entre o mercado público e o Paço Municipal.
Ah.
Um palco gigante ali, bem na faixa de segurança.
Que coisa boa!
Lindo! Toda aquela estrutura estão desde ontem montando. E ali, então, passarão Filhos de Maria, né, que foi vencedor da série bronze, a realeza da série prata e encerra com a Imperadores do Samba.
Que alegria, é bom ver as coisas acontecendo de novo, né, de volta, ter isso, a gente ficou tanto tempo, uma festa que é tradicional aqui, que é da RBS também, que é o Planeta Atlântico, tá tão feliz assim, né, de ver de novo a possibilidade das pessoas se reunirem, e voltando para Porto Alegre, secretário, uma coisa que a gente conversava aqui fora do ar, é de ver que a nossa cidade está pulsando também nessa época, né, por muito tempo a gente tinha muita saída de pessoas, e ainda tem, né, tanto que o PG acabou de comentar para gente, que muita gente está usando a freeway para ir para o litoral, só que tem muita gente que fica, né? E são pessoas da cidade que aproveitam a cidade, isso é muito bacana.
Kelly, PG e colega Liliana, dizer para vocês que, em particular, para mim está sendo muito satisfatório participar desse governo liderado pelo Sebastião Melo e pelo Ricardo Gomes, porque em 2 anos teve a capacidade de mudar a estrutura e fazer com que despertasse no Porto Alegrense esse gosto pela cidade. A cidade se reencontrar com a sua própria história, com obras de infraestrutura, com embelezamento, que aí não tem como ter e se falar em democracia sem se falar em arte, né? Então essas empenas cegas que eu olho para a empena ali do Dyer, tá a Bia, que eu costumo dizer para ela que é uma líder comunitária, ela traz toda a história, a representatividade da mulher, da luta, de todo o arquipélago, para o centro de Porto Alegre, que fala com todo o Largo dos Açorianos, com a nossa história. E a gente agora passando recentemente ali no Dyer, Lutzenberg, maravilhoso.
Tá bonito.
Essas empenas estão dando requinte e garantindo qualidade, esse acesso à arte que é fundamental, assim como as culturas populares. Bem disse a nossa coordenadora executiva, não poderia ser outra. Oi.
Uhum. Não, secretário, esse governo, e isso é um fato, claro, não estou aqui fazendo nenhum elogio, nenhuma crítica. Sim. Ele tem dado um tratamento diferente para o carnaval em comparação ao governo anterior, né? O governo anterior tinha cortado todos os recursos, muito por causa, justiça seja feita, né, de uma crise fiscal profunda que atingia Porto Alegre naquele momento, mas aquele, o governo anterior também tinha um posicionamento muito claro, político e ideológico, que entendia que não se devia dar dinheiro público para o carnaval. A administração atual conseguiu captar, vocês me corrijam se eu estiver errado, Liliana, secretário, captar algo em torno aí de 5 milhões em recursos públicos para direcionar ao desfile das escolas de samba no Porto Seco. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Por que vocês consideram importante aportar recursos no carnaval?
Na realidade, PG, a gente não passa marreta, né, nessa estrutura, como aconteceu nos últimos 4 anos, acabando com uma história de um legado que é o carnaval. Então, a gente já vê, por mais que tenha, não sei ou não, problemas, né, fiscais, enfim, isso não me cabe relatar aqui, a cultura ela é perene e as comunidades elas fazem a economia criativa de muitas famílias, né, que mantém viva a chama do carnaval. E esse valor, né, enfim, em cima de toda a estrutura do carnaval, das culturas populares, não é só para a avenida no dia 13 e 4. Começamos hoje pela descida da Borges, muito provavelmente dia 10 e 11.
Então, esse orçamento
faz parte
também entra
conjunto,
na
do conjunto para o carnaval.
É, né? Algo em torno de 5 milhões mesmo, né?
Exatamente, todos os serviços, provavelmente o Festival de Samba Enredo, aí culmina, né, com o desfile das escolas de samba 2 dias, o desfile das escolas de samba descentralizado, né, que são das periferias, que vai ser lá na Restinga, a apuração e a corte do carnaval. Então, a gente sabe que é um conjunto, né, de uma obra tão importante que não nos permite, enquanto cultura, né, popular, a gente tentar desmerecer, enfim, cortar esse elo e deixar por 4 anos essa cultura morrer. Quantas escolas, né, que fazem esse processo evolutivo econômico do município girar passaram por muitas dificuldades. Eu nem pauto problemas anteriores, enfim, mas sim a avó, aquela que faz bordas, fantasias, o mestre Sari Porta-Bandeira, né, que são bailarinos por formação e ali estão emprestando o seu conhecimento, o seu preparo. Os músicos, instrumentistas, né, das baterias, muitos deles que fazem parte de grandes conjuntos e grupos e que permeiam aí fazendo os seus shows. Olha o que foi, né, nos últimos 4 anos, o que quase matou né, praticamente o carnaval. Então a gente vem trazendo essa reestruturação com o pé muito no chão, com muita consciência, mas a gente tem que ter um entendimento também, PG, que há dificuldades.
Sim.
Né? E o poder público, ele tem que fomentar a cultura. Né? Esse fomento então,
e enxergar
estrutural.
A cultura, eu acho que é muito bom, muito feliz esse comentário da Liliana, o secretário está aqui comigo também, enxergar isso também como desenvolvimento econômico, sendo, né, dar essa perspectiva.
Olha o que gira em torno, né?
Claro que sim, claro que sim.
A arrecadação de impostos, o investimento, porque a gente tem que pensar que carnaval é investimento, porque trabalha educação, trabalha saúde, trabalha qualidade de vida e gera oportunidade de emprego e renda. Nós teremos no Porto Seco, em cada uma das noites, só de desfilante, um público de 10 mil, 11 mil pessoas. Das 10 escolas, são 5 do prata, 5 do ouro, mais a tribo. Aí nós vamos para os trabalhadores dos meios de comunicação, blogs, TV, tudo mais, uhum. Pronto, tá lá. Serviços de limpeza, segurança. Então, estamos falando com gente de mais de 5 mil pessoas. Aí o público que vai estar ocupando as arquibancadas, camarotes, frisas, eu diria que tranquilamente de 30 a 50 mil pessoas.
Nesses dias de desfile,
em cada um dos
13 e 4.
Só no desfile, imagina depois desfile. O carnaval descentralizado, a descida da Borges hoje, que a gente espera 30 mil pessoas, né? E por fim, PG, esses 5 milhões, que às vezes muitas pessoas não têm esse entendimento, uhum. Gira em torno também os cachês de fomento, né? Que
claro.
Veio por uma parte por emendas parlamentares. Olha que interessante. Houve, né, um contingente, um coletivo de muitos vereadores e vereadoras que destinaram emendas parlamentares para o carnaval, para o fomento. Né, por via do FunproArte. Então, eu acho que esse é o propósito. É uma festa assim, que ela merece ser resgatada com grande, uma grandiosidade. E que esse efeito atraem pessoas, né, que venham fazer parte ali, não só do Porto Seco, mas de toda essa festividade cultural que nós entregamos para o Rio Grande do Sul e também para o Brasil.
Eu queria dizer, PG e Kelly, a Liliana, nossa colega aqui, nós estamos muito satisfeito com o resultado que a gente está produzindo, porque hoje Porto Alegre pode dizer ao mundo que nós temos uma política pública estruturante da cultura popular carnaval. Antes só se pensava na festa. Nós conseguimos uma parceria com as ligas, organizar pessoal jurídica para que se entenda que o carnaval é o todo, ele permeia todas as áreas, da infraestrutura ao desenvolvimento econômico.
Sem
dúvida. Ele é sustentável, ele é social, ele garante não apenas qualidade de vida, mas ele salva vidas.
É a educação, entende? A realidade social.
E a Kelly tocou num ponto que me parece fundamental, que é justamente esse. Ele fomenta uma cadeia produtiva com fornecedores, costureiras, né, materiais, fantasias, segurança. Imagina, vendedores ambulantes. Todo mundo se beneficia de um evento como esse.
Exatamente.
Então me parece que isso por si só, sim, justifica algum investimento com dinheiro no carnaval, sim. E outra questão, né, Liliana, tenho certeza que tu vai concordar comigo, é que é uma maneira também de alcançar um público das periferias, negros em grande medida, que em geral tem suas expressões culturais muito pouco valorizadas. Tanto que atiraram essa turma lá para longe, né? Antes o carnaval era no centro de Porto Alegre, jogaram ele para longe. Mas isso é outra discussão. Mas eu acho que isso é um fato que demonstra como são poucas valorizadas mesmo essas culturas. E se não ocorre algum investimento e um fomento por parte do poder público em relação a isso, elas definham. E isso é péssimo para uma cidade, para uma cultura popular.
Exatamente, né? As duas potências que nós temos em Porto Alegre, que representa também o Rio Grande do Sul, que é o Carnaval e a Semana Farroupilha, as duas maiores grandes festas, né? Então, se o poder público não der esse pontapé inicial e não der esse fomento, a gente também vai matar por vez o carnaval e atrair os empresários, os patrocinadores, que é uma luta também, é uma segunda etapa muito grande, Kelly. Nós com os dois projetos, um na Rouanet, também na LIC, e quanta dificuldade, né, para a gente trazer esse empresariado para esse entendimento que o carnaval sim está vindo com essa potência, com esse resgate, e que a gente tem que apostar na cultura e a educação, que é a base da formação de um cidadão.
Não existe sociedade desenvolvida, educada, sem agricultura não existe. Ah, ela trouxe para declamar?
Não, a minha corte do carnaval, tem a responsabilidade. Eu tô pensando que
a gente tem 10 segundos antes do Notícia Na Hora Certa. Então vamos lá, por favor.
Um abraço para a corte do carnaval, nosso rei Momo Pablo Japa, nossa rainha Virgínia Rosa e as princesas Andriele e Bruna Campos, que hoje recebe a chave da cidade.
Ai,
e eles que comandam, viu, PG?
Parabéns.
Vamos ver se a gente te dá um lugarzinho lá.
O rei Momo nem quis vir aqui hoje, mentira. A gente convidou, ele estava
trabalhando,
mas não pôde vir. Eu acho que é porque o prefeito virtual não queria entregar a chave, Liliana. Eu acho que é por isso que ele não veio.
Se revoltou.
Liliana Cardoso, obrigada. Secretário Clóvis, obrigada.